InfoPod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone. Apresentando Johnny Ken.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast do InfoPod. Aqui é o Johnny Ken. E eu achei legal que teve bastante repercussão à volta, né? Esse novo formato de entrevistas com pessoas da web, né? Que tem projetos na internet que são conhecidos, não são conhecidos, pra gente trocar experiências, eu com a pessoa e a pessoa com vocês, todo mundo fazer uma roda legal. E no episódio de hoje eu trouxe o pessoal do Best Radio Brasil. Na verdade, o pessoal, né? Uma pessoa só, o David Gil, conhecido como The Tony. Olá, David, tudo bem?
Fala, Johnny, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia para os nossos queridos ouvintes.
Eu conheci você lá na Campus Party, né? Não sei se é você que é o responsável pelo projeto, mas é um projeto bem legal que é uma rádio online na internet, né? Como é que funciona esse negócio de rádio online na internet?
Bom, eu sou o irresponsável, o idealizador pela Best. E, cara, eu sempre trabalhei em rádio. Eu comecei desde os 11 anos de idade, hoje eu tô com 30. Então, assim, já tem uma historinha aí no rádio. E sempre gostei de internet, de informática, enfim. E percebi que com o acesso à banda larga, parece que os caminhos começavam a se cruzar. Então, a rádio é um veículo rápido e ágil, e a internet também. Só que os dois caminham, digamos assim, em velocidades diferentes. Os dois são rápidos, porém em velocidades diferentes. E eu fui percebendo que as pessoas começavam a ouvir muita rádio pela internet, né? As redes sociais de música, a Leste FM, a Pandora. E eu falei, caramba, eu acho que eu vou entrar também nessa onda, tentar utilizar todos os conhecimentos que eu tenho de rádio, né? As experiências que eu tenho de rádio tradicional, rádio FM, por exemplo, e tentar juntar com os conhecimentos que eu tenho de internet. Vamos ver o que vai dar. E há dois anos e seis meses, nasceu a Best Radio Brasil, que é uma rádio 100%. Ela nasceu na internet, ela é só transmitida pela internet, com uma qualidade excepcional e com o mesmo formato, mas bem similar à das FMs. Então, além de, claro, tocar música, a gente faz promoção. Nós estivemos, né? Tanto é que, como você mencionou, a gente se conheceu na Campus.
Sim.
Estávamos lá com a Best, lá fazendo a cobertura de todo o evento, entrevistamos você, entrevistamos um monte de gente legal. Então, é mais ou menos essa a ideia, fazer uma rádio, como o nosso slogan diz, fazer uma rádio web de verdade, né? Fazer uma rádio que vá para as ruas, que faça promoção, que vá para shows. Então, a ideia da Best era mais ou menos essa, fazer uma rádio de verdade na internet.
Eu vi que esse negócio de rádio online estava começando a bombar no Brasil. Tem muitos sites que você entra e já tem o plugin que começa a tocar a rádio, né? Vocês têm muita concorrência aqui no Brasil? Quais são as mais populares? Como é que anda esse mercado aqui no Brasil?
Olha, tem bastante concorrência, sim. Para você ter uma ideia, eu não consigo te precisar para os ouvintes, o pessoal que está aí ouvindo o podcast, não tem como mensurar quantas rádios de internet são lançadas ao ar, né? Vão ao ar, rádios novas por dia. Porque hoje, com acesso à informação, com acesso da inclusão digital, ficou muito fácil você montar uma rádio de internet, né?
Sim.
Estamos falando de rádio de internet por hobby. Né? Então, assim, você hoje com um computador, com, sei lá, meia dúzia de músicas, sei lá, 100 músicas no computador, e com alguns softwares, você já consegue transmitir a sua programação para que seus amigos ouçam, né? E a gente sofre, a Best, ela sofre um pouco com isso, por quê? Porque a proposta é de se fazer uma rádio profissional na internet. Então, nós possuímos uma estrutura física. A Best, hoje, ela está situada na Avenida Paulista, no final aqui da Paulista. Tem estúdio próprio, tem uma equipe de locutores, tem equipe de promoção, tem gente de outras rádios de São Paulo que estão envolvidos no projeto. Então, às vezes fica um pouco complicado da gente brigar, entre aspas, com alguém que está fazendo por hobby, que entra lá no blog e tem o player tocando lá com a rádio dele. Mas, ao mesmo tempo, isso de certa forma é bom, porque a gente começa a ganhar um destaque, nesse não vou dizer um novo meio, um novo mercado, mas nessa maneira de se fazer rádio e de se utilizar a internet dessa maneira, através de trabalhos como o nosso. Tem outras rádios, como, por exemplo, uma rádio que é de um portal lá no sul, que é a Estação Pop, tem a Multishow FM, no Rio de Janeiro, que são rádios que possuem estrutura própria, com locutores, com programação, com programas, promoções, e também estão tentando conseguir o seu lugar ao sol. No Brasil, isso, infelizmente, ainda é pouco. Assim, dá para a gente contar nos dedos quantas rádios trabalham dessa maneira, né, dessa maneira profissional. É, na Europa, isso já é uma coisa muito comum. Na Europa, tem rádios de internet que dão de 10 a 0 em muitas FMs. Sim. Né, de Paris, da Itália. Então, eles fazem sem visão de lucro. Eles fazem literalmente por hobby. O hobby que é aqui no Brasil é você pegar o seu computador simplesinho e pegar o seu microfoninho, o seu handset e tocar as músicas que você tem. É um hobby aqui. Lá, o hobby deles é o que a gente faz profissionalmente. Então, ao mesmo tempo que eles estão bem avançados, a gente aqui no Brasil começa a mostrar também sinais de que, peraí, nós também somos capazes de fazer um serviço e um trabalho tão bom quanto eles, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura que tudo que é de fora é melhor, né? A rádio lá de fora é melhor, o site gringo, não sei da onde, olha que bonito o design, olha o recurso, é muito melhor, né? No Brasil não tem isso. E, na verdade, nessa parte de rádio, a gente começa a quebrar um pouquinho, né? Através desses modelos aí, dessas outras rádios que também estão fazendo de uma forma profissional.
Aqui em São Paulo é muito comum ter aquelas rádios comunitárias.
Rádio comunitária.
E é proibido pelas leis você abrir uma rádio comunitária em qualquer lugar, tem que ter autorização e outras coisas. Você acha que uma pessoa que tem a possibilidade de criar uma rádio online pela internet poderia substituir essas rádios comunitárias aqui no Brasil?
Olha, eu acredito que isso ainda está longe. Por quê? Quando a pessoa abre e cria uma rádio comunitária, a comunitária ela precisa de uma licença, mas é menos burocrática do que uma rádio comercial. Porque a rádio comunitária ela tem um alcance de, se não me engano, até 1 quilômetro, o raio de 1 quilômetro, tá? Ela não pode passar disso, e ela tem que prestar serviços à comunidade. Então, o locutor lá, olha, alguém viu aí o papagaio da Dona Maria? Ele fugiu hoje de manhã, né? O José da esquina, o José da mecânica está vendendo a Brasília dele. Quem quiser saber mais, vai lá. Então tem esse objetivo de fazer, de ajudar a comunidade, né? Infelizmente também, as pessoas que criam as rádios comunitárias, para você manter energia, para você manter um pessoal, você precisa gerar algum tipo de remuneração. E aí acaba indo para o lado do comercial. E aí elas acabam ficando irregulares, vamos dizer assim, né? Então, rádio comunitária, ela não pode ter, teoricamente, a rádio comunitária ela não pode ter comercial. Mas o que a gente vê é totalmente diferente. Tem os comerciais, comercial da padaria, comercial do açougue, comercial de uma loja, de uma mecânica. E aí e acaba indo, então, peraí, você não é comunitária, você está passando de comunitária para comercial. No caso da rádio de internet, você não necessitar de alvará, de essa parte burocrática não existe, torna-se mais fácil, mas talvez não substituiria. Por quê? Justamente porque, se você está falando de rádio comunitária, você está falando de uma determinada comunidade.
De baixa renda.
De baixa renda, exatamente. Então, muitas vezes o acesso à informação digital dessa comunidade é muito baixo. Às vezes não tem um telecentro, às vezes não tem tanta uma lan house próxima ao bairro ali. Ainda fica um pouco complicado de se fazer, vamos dizer assim, com o intuito de ser uma rádio comunitária na internet. Na internet você já precisa ter um computador, você precisa ter uma internet, então fica o rádio não, o rádio, ele você vai ali no camelô do teu bairro, compra por R$5 o radinho à pilha, você não vai pagar mais nada e você já vai ter a possibilidade de ter acesso a essas informações que essa determinada emissora vai estar passando, né? Então, acho que é mais fácil, é menos burocrático você fazer uma rádio de internet, parte técnica talvez um pouco mais complexa, Mas não, acho que não substituiria o papel de uma rádio comunitária, não.
Certo. E como é que você vê o crescimento aqui no Brasil? Porque eu escrevi recentemente falando de podcast, né, que o brasileiro não tem o hábito, a cultura de ouvir rádio, né? Os brasileiros, assim, acima de 70, da década de 70, assim. E eu acredito que na internet também tem esse problema, né? As pessoas não. Eu não conheço pessoas aqui no Brasil que entram num site pra ouvir rádio, né? A não ser quando, sei lá, ele tá fora do Brasil e quer ouvir um jogo ou alguma coisa do tipo. Como é que é a aceitação das pessoas nas rádios online aqui do Brasil?
Olha, graças a Deus tem crescido bastante. Se a gente for falar de números, para você ter uma ideia, há um ano atrás nós tínhamos uma média, vou passar números da Best, só para se ter uma noção. A gente fechava o nosso mês com aproximadamente 60 mil ouvintes únicos por mês, tá? Quando a gente fala de 60 mil ouvintes únicos, a gente não, é diferente a medição que se faz, por exemplo, de page view, de acessos a site. Por quê?
Certo.
Porque atualmente a Best, ela, a forma em que a gente gera a nossa programação, o nosso áudio, ele está disponível para 90% dos players do mercado. Então, não necessariamente você precisa ir ao site da rádio, da Best, para ouvir a rádio. Você pode ouvir do teu iPhone, você pode ouvir através de um atalho no Windows Media Player, através do iTunes, que a Best é uma das cinco rádios brasileiras a estar indexada no iTunes, e isso daí é um feito, nossa, muito legal para a gente, porque para você pertencer a essa lista de rádios quando você está no iTunes, a Apple precisa aprovar. Então a
Certo.
Apple ou faz uma auditoria com você e fala, não, essa rádio é legal, seria bacana se estivesse na nossa listagem. Então, assim, a gente começou, não que começamos baixo, mas há um ano atrás, a gente tinha uma média de 60 mil ouvintes por mês. Hoje, a gente está conseguindo entregar cerca de 200 mil ouvintes por mês. Então, peraí, está tendo um crescimento, talvez até mesmo por essa difusão dos players, da tecnologia móvel hoje, começar a ser um pouco mais acessível para a classe C. Então, hoje, não é tanto um sonho você ter um iPhone, hoje já é possível, você faz aí em 12 vezes. E você tem um iPhone, você tem o seu smartphone, não é aquela coisa impossível de se ter, né? E aí tá, ok, tem o iPhone, tem o meu smartphone, meu BlackBerry, mas eu preciso de um plano de internet para ouvir. Hoje algumas operadoras já utilizam aqueles pacotes especiais
Sim.
de 50 centavos,
Por
de
dia.
10 reais, exatamente. Então começa-se a ter a facilidade também de se ouvir, de se ter acesso por esses meios. E acredito que dessa maneira, a gente também, nós como rádio, começamos a ter ganhar relevância nisso, né? As pessoas falam, não, peraí, vou ficar ouvindo. Ao invés de eu pegar na viagem e ouvir meu iPod, por mais que eu tenha 200 músicas, 500 músicas no meu iPod e deixar no shuffle, deixar lá no aleatório, eu quero ouvir coisas diferentes. Mas as rádios na estrada são ruins, porque vai chiando, eu vou mudando de cidade, enfim, não tem a rádio que eu gosto, então eu vou ouvir uma rádio de internet, né? Então a gente acaba percebendo que tem gente, hoje a gente já teve relatos de ouvintes que ouvem quando estão, por exemplo, no
Ah,
trânsito,
legal.
né? Então, assim, não é, isso daí não representa nem 1% da nossa audiência, mas já se mostram-se sinais de aonde nós podemos ir também, né? Da onde a gente pode chegar, né? O rádio de internet, uma rádio online, ela não é simplesmente, ah, eu tenho que ouvir, eu tenho que ficar preso ao computador sentado,
Certo.
né? Não, se você tem um smartphone, você tem um plano de 3G, você conseguiria perfeitamente ouvir a rádio se você estiver no trânsito, se você estiver no parque, se você estiver viajando, se você estiver em qualquer lugar.
Tá.
Então, acho que por esse motivo talvez reeducando nós brasileiros a passar a consumir esse tipo de conteúdo, né?
Um dos grandes problemas da podosfera brasileira é em relação a anúncio, né? Acho que três ou quatro podcasts aqui no Brasil têm anunciantes, o resto dos milhares, das centenas de podcasts não tem. Como é que funciona essa parte de anúncios nas rádios online brasileiras? Também tem que se batalhar muito para conseguir anunciantes?
Ainda tem que batalhar, viu, Johnny? Porque Justamente, que nem eu falei no começo, devido a essa inclusão digital, o mercado, às vezes, ele não enxerga você como um profissional, assim como podcast Sim. também, né? Que existem podcasts que são feitos por uma vez a cada, sei lá, 6 meses, que o cara tem vontade de falar um determinado assunto, ele vai e grava, e assim como também podcasts que são periodicamente gravados, atualizados. Tem um site, tem um blog legal, tem a interação, já tem os seus ouvintes ali fiéis. Então, acho que a gente sofre também mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Quando a gente vai bater no cliente, quando a gente bate na porta lá do cliente, com a nossa pastinha debaixo do braço, oi, tudo bem? Tudo? Somos a Best Radio Brasil, uma rádio online. Ah, que legal! Meu sobrinho também tem uma rádio online. Acabou tudo. Aí, para você explicar, não, legal que ele tem, mas ver como a gente trabalha, como é feito o nosso trabalho, né? Então, talvez por essa popularização, né, de se poder fazer, é fácil fazer um podcast, é fácil fazer uma rádio de internet, é fácil você subir um vídeo hoje na internet, criar sua, entre aspas, sua TV, né? Às vezes, quando você vai falar de negócios, você acaba tendo essa lacuna que você tem que falar, não, peraí, legal que existem, que o seu sobrinho ou qualquer outra pessoa tenha uma rádio de internet, mas a minha é voltada como negócio, é feito como um negócio, não é um hobby.
Nós programadores sofremos a mesma coisa, né? Toda vez que a gente fala, a gente faz por X, meu sobrinho faz pelo 1/5 desse preço, pô.
Exatamente, exatamente. Inclusive, eu nem sei como é que tá hoje, né? Porque antes eu já também trabalhei com fazer site, aí quando você vai fazer o orçamento pro cara, o cara quase cai da cadeira, né?
Porque hoje em dia a gente cobra mais pelo suporte, né? E pelo know-how que a gente tem. Porque hoje em dia tem tanto programador que a queda de preços acabou derrubando, né, o custo de hora trabalho dos programadores.
Com certeza, com certeza. Então, a gente sofre também com isso. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente já está conseguindo quebrar algumas barreiras. Então, hoje, por exemplo, a Best, ela está fazendo parte. Nosso estúdio hoje fica dentro da redação do portal do Oba Oba, uhum. né, que é um portal da RBS, que é o terceiro maior veículo de comunicação do país. Então, é muito legal, porque o portal acreditou na gente, acreditou na proposta, falou, não, peraí, eles não estão brincando de fazer rádio. Vem ficar com a gente, vem assumir também com a gente. E aqui estamos até hoje. Já conseguimos algumas ações interessantes. O ano passado, por exemplo, a gente também foi a única rádio de internet a estar presente no SWU, que foi o evento que aconteceu lá em Itu, né, sobre sustentabilidade, 3 dias de shows. Então, a gente teve esse ano agora, semana passada, a Campus. Então, a gente começa a mostrar também para o mercado, para as pessoas que também estão, talvez, patrocinando esses eventos, fala, peraí, tem esse pessoal aqui de rádio web, o que estão fazendo aqui? Então, isso daí acaba gerando um certo interesse em que eles venham até nós e falar, não, como que vocês trabalham? Como que é possível anunciar? Como que dá para vender meu produto? Né? Isso é interessante, não adianta nada você ficar preso em casa e você ter bombar de audiência, mas não se preocupar nessa parte, né?
E agora vamos entregar o ouro, né? O que a pessoa precisa ter ou fazer para ter uma rádio online na internet?
Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, isso daí eu falei até com o Internei lá na Campus, que ele falou com a gente estava conversando. Primeira coisa de tudo, conteúdo. Não interessa se você vai gerar com qualidade HD, se você vai gerar com uma qualidade pequena, se o seu servidor vai ter a capacidade de ter muitas pessoas ouvindo. Se você tiver conteúdo, e não só necessariamente uma rádio, que seja como, por exemplo, já imaginou uma rádio que tenha uma reunião de podcasts? Programas, e esses programas seriam podcasts? Sim. É uma ideia legal, nunca vi isso, eu acho que ninguém fez. Né, pega o InfoPod, pega o pessoal do Radiofobia, pega e monta isso numa grade e cada hora vai ser um programa que seria um podcast de uma determinada pessoa, uhum. de um determinado grupo. Mas, basicamente, tirando essa parte de conteúdo, você precisa ter um computador, aí a gente está falando um computadorzinho, sei lá, um dual core, um core 2 dual, depende de quantas músicas você vai ter na sua rádio, então um HD de 300 GB, 320, uns 2 GB de RAM. E fora isso, você precisa, depois, de uma internet, se possível, dedicada. Então você pode pegar um Speed, pode pegar uma GVT, pode pegar um Virtua, que fique conectado, se a sua rádio for 24 horas, que esteja esse link dedicado para ela, que você não utilize para baixar, nem para enviar nada, porque você pode ter problemas de buffer, de ficar picotando. E na outra ponta, você precisa ter um servidor de streaming, né, que é onde os ouvintes, onde você que está ouvindo aí, vai conectar. Você não vai conectar diretamente no computador que está rodando as músicas. Você vai conectar num servidor de streaming. Então, basicamente, são esses 3 pontos. Você precisa do computador que terão essas músicas, que terão os softwares. Você indo no Google, buscando sobre rádio web, você vai encontrar vários softwares. Tem softwares gratuitos, tem maneiras gratuitas de você fazer isso, utilizando open source. Você vai precisar de uma internet para levar esses dados, essas músicas que você vai estar gerando, até esse servidor de streaming. E nesse servidor de streaming, de acordo com o plano que você vai contratar, você contrata 100 ouvintes, 200 ouvintes, 300 ouvintes, claro, já especificando a qualidade do seu áudio, né? Como você vai transmitir, vai ser em 64K, em 128. A Best hoje, ela transmite, ela foi a primeira rádio de internet no Brasil a transmitir em 128. A gente continua transmitindo. Fora isso, a gente possui mais 2 canais de 32K, um em AC Plus, que é uma qualidade similar ao 128, só que sem, é o que a gente usa para, por exemplo, ouvir no celular, sem detonar o 3G do celular. Então você tem uma qualidade boa. E fora isso, nós estamos testando uma tecnologia que já foi descontinuada, é uma tecnologia open source, que é o NSV, da Nusoft, que é o do mesmo do Shoutcast, então, que foi comprada tudo pela América Online. Então, assim, nós transmitimos hoje em 128, em 2 canais, em 32, e um canal que tem o áudio e o vídeo. Tanto é que lá no site da Best, você tem um link lá, Estúdio ao Vivo, que você pode ver os locutores, pode acompanhar também a programação por vídeo.
E é barato esse serviço aqui no Brasil? Porque eu nunca vi, assim, UOL, Local Web, vender esse serviço. Vende aqui? É barato?
Não. Existem hoje, tem que se tomar muito cuidado, que quando ajuda demais, o santo desconfia. Então, hoje a gente vê aí, tem a sua rádio online por R$20 por mês. Sim, nunca contratei esse tipo de serviço. Hoje a Best, ela tem um servidor semi-dedicado na Local Web e tem um dedicado em Atlanta. Então, nós temos 2 servidores. Assim, você tem algumas empresas que não são pertencentes a provedores que fazem esse tipo de serviço. Eu não vou agora me recordar de nenhuma. Não é que não quero fazer propaganda, não, mas faz tanto tempo que a gente já está com a Local Web, com esse outro servidor lá fora, que eu perdi os contatos e agora não me vem nenhuma cabeça. Mas, assim, tudo varia em relação a preço de acordo com o número de ouvintes que você quer atingir. Ah, eu quero 1.000 ouvintes com qualidade de CD. É um preço X. Ah, mas isso fica caro. Ah, então você, de repente, pode ter 1.000 ouvintes com uma qualidade similar ao do FM. E aí você cai um pouco para 64K, 96K. Né? Você vai consumir menos banda. Infelizmente, no Brasil, hoje, banda de internet é muito caro. E é isso que conta quando você está fazendo o stream, seja ele de áudio ou vídeo.
Certo. E tem algum último recado para dar, pessoal?
Olha, consumam rádio web, é muito legal. Rádio por rádio já é legal, rádio na internet. Eu acredito que, não vou falar que é mais legal ainda, mas eu acho que tem um contato mais direto com vocês, né? Então, você às vezes está ouvindo uma rádio de internet, você consegue interagir com o locutor, você consegue às vezes pedir a música que o locutor toca na hora, você consegue twittar, acompanhar as coisas que estão acontecendo na rádio através de uma câmera ao vivo, como a gente tem aqui na Best. Consumam, é muito legal. A cultura rádio, até o Johnny, já, a gente em conversas informais, já também adora rádio. É legal, o rádio por si só é legal, na internet ele é mais legal ainda e ele não tem fronteiras. Então, consumam. E quem quiser saber mais da Best, é só acessar bestradiobrasil.com. Lá tem a nossa história, lá tem os links para você poder ouvir e ver, tem algumas promoções que nós já fizemos. Tem também o nosso Twitter, que é @BestRadioBrasil. É só seguir a gente para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Best Radio.
Bom, então para terminar, vou deixar o gostinho da Best Radio Brasil, né? Vou colocar a entrevista que o David fez comigo durante a Campus Party, né? Foi ao vivo, foi bem legal. E eu agradeço pela conversa.
Eu que agradeço.
Obrigado, valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau, valeu.
www.infopod.com.br Infopod.
Best Radio Brasil, eu sou o som de Mystique, One Night Stand, e conseguimos restabelecer a nossa conexão com a galera que tá lá na Campus Party. Então vamos saber o que eles têm de novidade, o que eles vão nos contar agora?
BestRadioBrasil.com, ao vivo, direto da Campus Party 2011.
Pois é, conseguimos voltar, então vamos direto com eles, pra não dar mais nenhuma confusão, né? Oi, Detone.
Olá, caiu o link. Justamente na hora que você falou que o mundo tá caindo... Deu uma caída aqui, obrigado Telefônica, por ter derrubado bem na hora do nosso flash, mas não tem nenhum problema, já estamos com tudo restabilizado, todos os downloads que o Fafá já está fazendo aqui, ele está baixando o Wikipedia no computador dele, a partir do segundo semestre, quando você acessar o Wikipedia, vai ser do notebook dele, é totalmente offline. Ai, ai, eu estou aqui com um japinha muito maroto, que eu particularmente... Eu vou dizer na lata, eu pago o pau pra esse cara, que é o Johnny Kane, ele que mora em ABC, no ABC. Eu já morei no ABC, você mora em São Bernardo, né?
São Bernardo do Campo, grande São Bernardo.
Grande São Bernardo. Então, eu já morei também em São Bernardo. E esse japinha, ele teve uma ideia muito boa. Você sabe qual foi a ideia dele, Nath?
Não, qual foi?
É um site pouco conhecido, é um site que ninguém usa, que não tem utilidade nenhuma o site dele. Você não sabe ainda qual site é?
Não, me conta.
Você já ouviu falar de encurtador de URL?
Também não, aquelas bem anta, né? Eu não sou
sabe.
Nerd. Não, pode explicar tudinho que o nosso ouvinte aqui também quer saber.
Encurtador de URL? Eu não vou explicar. Eu vou apresentar Johnny Kane, ele que é o proprietário, fundador, o idealizador do Migre.me, que a gente chama de Migre.me. Que você faz e usa para encurtar as URLs. Tudo bem, Johnny?
Tudo ótimo, obrigado pelo convite. E estamos aqui para ajudar os ouvintes a tirar dúvidas.
Muito bem. Explica para a galera, a Nath, burrinha, ela é loira, mas Nath, me ajuda, pô. Ela não sabe o que é um encurtador de URL. Então, para quem não sabe, quando a gente fala isso, papo de nerd, mas não é um papo de nerd, isso daí já está presente no dia a dia. Explica um pouquinho como que funciona, da onde veio a ideia, por que que você falou, vou fazer isso, e conta a sua história, como é que foi o lance do Migre.me?
Tá, primeiro eu vou explicar o que é o encurtador de URL, né? É, você quando acessa um site, tem lá o endereço, e normalmente ele é o domínio uol.com.br, sei lá, terra.com.br, abc.com.br, barra e um monte de nome, letra, número... E que fica muito comprido. Então você quer de vez em quando passar pelo telefone, enviar por e-mail, ou enviar pelo Twitter. Essas URLs são muito grandes. Então você joga num encurtador de URL e ele te devolve uma URL que tem, sei lá, 300 caracteres, ele te devolve com 17, 16 caracteres. Né? Então esse é o objetivo, é fazer com que a troca de mensagens, a troca de URL seja mais simples usando um encurtador de URL. Né? Essa é a base do encurtador de URL. O Migre.me, ele é um dos seus serviços, só que ele tem como característica pegar estatísticas do tipo maior, links mais clicados, links mais retweetados. Retweetado é quando você passa esse link mais vezes pra frente. Então eu tweetei, alguém gostou, retweetou, alguém gostou, retweetou. E eu fiz uma como posso dizer, eu tive uma ideia que seria, eu imaginei o seguinte, se um link tem mais cliques, é porque ele é interessante. Se um link for mais vezes repassado, é porque ele é interessante. Então por que não fazer um ranking nos links mais interessantes? Os links mais clicados e os links mais retweetados. Daí eu fiz um encurtador que consegue selecionar os links interessantes do dia.
Inclusive, se você quiser ouvir a Best Radio Brasil direto, você pode usar o nosso encurtador fixo lá, que é o Migre.me. Isso daí já tá, acho que desde quando veio a Best Radio Brasil, né, Nath? Desde quando a gente teve essa ideia maluca da rádio. Que é o migre.me/secx, S-E-C-X. Você dá isso, você já entra direto no Windows Media Player, já ouvindo em alta definição a Best Radio Brasil. Ou seja, ao invés de você ficar digitando IP, porta, barra, sentiu interrogação igual, uma coisa mais simples, menor, mais fácil de ser passado. Sex X, por exemplo, a gente deu muita sorte, acho, em ter quando a gente cadastrou, utilizou o Migrimi para encurtar o URL do streaming da Best, de dar esse Sex X, que fica muito fácil, dá para você falar, né?
isso, uma vez eu tava falando pelo telefone, e eu precisava falar o nome de uma URL, tá muito comprido. Eu falei, meu, deixa eu sacar o celular aqui, tadada, pum, já saiu. E já consegui falar, migrimi.me/14ac. Daí o cara foi, acessou tranquilamente, né? Então, essa é a graça do encurtador de URL. Tenta facilitar a vida das pessoas, deixar de maneira fácil essa troca de links.
E o Migrimi, me corrija se eu estiver errado, foi... quanto tempo faz que tem, primeiro? A ideia surgiu quando, onde, como?
Ele surgiu na segunda Campus Party, acho que foi 2009, né? Tava na época tava na moda um negócio chamado Rick Roll, que é você passar um trote na internet. Então, por exemplo, sei lá, como pode dizer? Acabou a luz na Campus Party, um link, daí todo mundo vai lá clicar e na verdade é um clique, uma brincadeira, né? Sei lá, Xuxa grávida de novo, e coloca um link, a pessoa fala, nossa, deixa eu ver, clica e é uma pegadinha, um cara dançando. E nesse ano tava muito na moda isso, toda a Campus Party tava aplicando trote nas pessoas que estavam fora. Aí eu falei, meu, vamos organizar um campeonato, já que tá todo mundo fazendo, vamos organizar um campeonato, quem passar o maior número de trotes, com mais cliques, ganha a competição. Aí eu fiz, só que quando eu fui armar o campeonato, eu não achei nenhuma ferramenta que fizesse isso pra mim. Falei, bom, como é algo fácil, eu vou desenvolver e faço o campeonato. Fiz, foi sucesso, o ganhador não ganhou o prêmio, mas tudo bem.
detalhe. Não, mas se divertiram pra caramba, pô.
Sim, eu encontrei com ele hoje, eu preciso comprar a camiseta pra ele. E aí, daí um dia eu tava conversando com outro amigo meu, que é o Alexandre Fujita, e ele escrevia muito sobre startups. Daí eu falei, puxa, essa brincadeira foi legal. Por que você não faz uma startup com essa ferramenta? Eu pensei, puxa, interessante, né? E aí eu fiz um contador de cliques, eu pensei no Twitter, aí eu fiz um contador de retweets também e lancei o site e bombou. Era uma coisa caseira, uma coisa de final de semana, uma brincadeira mesmo, foi uma aposta que eu falei que ia fazer em um dia, perdi porque fiz em dois, mas daí explodiu absurdamente, né? Eu pedi para um amigo retweetar, outro amigo usou e outro amigo usou, foi crescendo até o dia que chegou no Marcelo Taz. Aí quando ele usou, explodiu, daí todo mundo resolveu usar.
É mesmo, não sabia dessa do Marcelo. Antes do Migrimi, você fazia o que? Era só programador, desenvolvedor, trabalhava pra alguém, ou era frila?
Eu era blogueiro e trabalhava numa empresa, eu fazia análise de sistema, né? Cuidar de servidor, fazer alguma coisa ou outra de programação, era mais por hobby mesmo, programação, cuidava mais de sistemas mesmo.
E aí, com essa ideia do Migrimi, você mudou totalmente, acho que assim, a sua vida. Você falou, não, então peraí, essa é a menina dos olhos.
Não sei se mudou pro melhor ou pior, né? Porque agora eu não durmo. Mas, no começo assim, foram 3 meses de trabalho. Aí duas amigas minhas estavam abrindo uma empresa e iam buscar investidor. E elas queriam que a empresa dela já começasse com um nome, assim, relativamente alto. Embora o Migrimi tivesse 3 meses, eu já tinha saído na Folha, no Estadão, no Infoexame, né? Então já tinha um nome. Então, falou, ó, a gente queria que a nossa empresa começasse já com um renome no mercado, e a gente queria convidar você para participar, para a gente conseguir buscar investidores juntos. Daí eu topei, achei interessante, a gente foi atrás. Aí o Migrimi surgiu, acho que 4 de fevereiro, e em 1º de maio a gente assinou com um investidor. 1º de junho a gente fundou a empresa e eu saí da empresa que eu trabalhava.
E aí, hoje... Basicamente, o Migrimi gera receita como? Com publicidade? Como é que funciona essa parte?
Depois de um certo tempo, a gente teve uma divergência na empresa, né, que a gente trabalhava com estatísticas e eu queria trabalhar com filtro de conteúdo, que pra mim, essa era a alma do Migrimi, né? Ele surgiu como filtro de conteúdo. Daí eu falei, se eles forem trabalhar com estatística, vai morrer uma situação ou outra. A gente falou, vamos separar, né? Daí eu saí da empresa, peguei o Migrimi de volta. E agora a gente tá na batalha, né? Hoje o Migrimi dá... O rendimento dele é com publicidade. A gente tem uma parceria com o UOL, que paga as nossas despesas de servidor, que é a grande parte, e pessoas que anunciam. Mas tem muito ganho indireto também, né? Porque eles conhecem as pessoas... Muitas empresas conhecem o Migrimi e eles querem desenvolver algum aplicativo usando o Migrimi. Ainda não é mais fácil chamar o cara que desenvolveu o Migrimi para desenvolver esses aplicativos, né? Então, ganhos indiretos e também com... muita gente tem dúvidas, né, de como empresas vai fazer uma promoção, vai fazer alguma atração que vai usar o Twitter, então eles me chamam para dar esse suporte também.
Olha, muito legal, né, Nath? Você aprendeu?
Agora você agora, sabe o que agora é eu aprendi. Eu até utilizo no meu dia a dia, viu? Às vezes a gente não sabe na teoria, mas na prática até que funciona um pouquinho melhor,
cê,
né?
Você usa aí na Best Radio Brasil, a hora que você vai falar pro pessoal do nosso Twitter acessar pra ouvir você, né, bonitinha?
Exatamente, então.
O Migrimi.
Eu sabia do Migrimi, mas aí, ó. Mas sempre é bom aprender um pouquinho mais,
né? Não, aqui é uma aula. Aqui, cada pessoa que chega aqui no nosso QGzinho da Best é uma aula. Além do Johnny ter o Migrimi, enfim, a ocupação dele... Ele também é podcaster, é isso? Como é que funciona isso? Sobra tempo de você gravar alguma coisa?
Não, então, eu posso dizer que o sucesso do Migrimi começou porque eu estava muito presente nas mídias sociais. Eu tinha um blog de tecnologia que, na época, como eu escrevia bastante, tinha um nome, eu acho, participava dos eventos. Eu tinha um podcast que eu gostava de falar com tecnologia e minha amiga fazia direito. Aí a gente começou a gravar um podcast que a ideia era falar sobre direito digital. Aí no dia da gravação, minha ex-namorada foi junto e ela era bióloga. Daí a gente falou, poxa, biologia e tecnologia tem tudo a ver, né? E daí eu falei, vamos juntar os três, né? A gente fala de... Ao invés de falar só de informática e direito, a gente fala de biologia e direito, né? Ciência, direito e tecnologia. Tem um podcast que se chama Decodificando. É engraçado que o namoro terminou, mas o projeto é tão legal que o podcast continuou. Continuou com os três. Foi bem legal isso, porque o projeto é bem interessante, tem bastante ouvinte. Daí a gente falou, meu, os ouvintes gostam da gente, vamos continuar gravando, né? Então,
isso existe até hoje.
Até hoje.
Como é que faz? Alguém quer ouvir aí, quer baixar, pôr no seu iPhone, no seu dispositivo móvel pra ouvir a hora que estiver viajando? Quais são as coordenadas?
O site é www.decodificando.com.br. Lá tem um feed do podcast, você pode jogar no seu iTunes se você usa um iPod ou no software agregador de feeds do seu podcast, do seu telefone. Coloca lá o feed e ele baixa todos os últimos episódios, aí é só ouvir.
Ó, falamos de podcast, de ouvir podcast. Vamos agora falar um pouquinho da nossa praia, Rádio Web. Você tem costume de ouvir Rádio Web? Não tem costume? É mais podcast mesmo? O que você acha do futuro? Você que já, com o Migrimi, tá se dando bem, já pastou também, teve o problema do servidor, lance de backup, o vídeo que todo mundo viu aí, do seu pedido de desculpas, mas depois... Tudo deu certo, graças a Deus, e hoje isso daí já é o passado. Rádio Web, você acha que tem futuro no Brasil? Porque lá fora é uma explosão, né? Acho que o podcast no Brasil é explosão e Rádio Web lá fora é explosão. Mas você acha que também há espaço para rádio de internet, como a Best Radio Brasil, aqui no país?
Eu tenho uma teoria, na verdade, que a gente tem um problema no Brasil, que a gente não tem a cultura do rádio, né? Então, quando você tá num carro... 99% das pessoas ouvem rádios musicais, né? E em casa nunca ouve rádio. Então aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de ouvir rádio mesmo, rádio com notícias, locução, novidades, pauta, né? Então a gente tem essa barreira. Mas as poucas pessoas que ouvem são muito fiéis. Eu, por exemplo, gosto de ouvir rádio AM, né? Então, quando tem jogo de futebol e não tá o narrador que eu gosto, sei lá, na rádio que eu ouço, rádio AM, Jovem Pan, Band, essas coisas, né? Que é da cultura AM. Tem aquele som horrível, mas é como ouvir o disco. Tá na emoção, tem aquela coisa na memória, né? Então, só que a gente tá tendo um novo grupo de pessoas que estão começando a ouvir podcast, né? Porque eles acabam ouvindo um podcast famoso, o mais famoso, o Jovem Nerd, e fala, puxa, é legal ouvir. Eu nunca tinha ouvido conteúdo, eu só ouvia música. Vou começar a ouvir conteúdo também, pela internet. E aí eles começam a baixar outros podcasts, aí começa a ouvir rádio online, né? Então a gente tá começando a crescer nessa coisa das pessoas se adaptarem ou começar a ouvir rádio, né? Porque hoje em dia a gente só ouve música, tanto no trânsito quanto você tá no metrô, no ônibus, você tá ouvindo música, né? Então...
É que nem o objetivo da Best Radio Brasil, que é também tocar as melhores músicas, o melhor do pop, rock e dance. E também, claro, por exemplo, aqui, tendo uma aula com o Johnny, o Ian já passou aqui, internei, falou com a gente, o Mandic falou com a gente. Quer dizer, quem tá ouvindo, legal, vai ouvir a sua música, mas também vai aprender um pouco. Você gosta de tecnologia, você gosta de shows, sustentabilidade, o SW ano passado. É mais ou menos, talvez, Johnny, acho que o lance da... não sei. Vou falar um negócio aqui. Eu sou radialista, comecei com 11 anos de idade, hoje eu tenho 30, parece que eu tenho mais. tô acabado, rádio estraga qualquer um. Mas eu percebo que a rádio web, as rádios webs de verdade, não as caseiras, aquelas que o cara faz em casa só pra zoar, só pra tirar onda, ela tá indo pra um lado, talvez, acho que até do AM, como você falou, que é o lance de não ter o locutor, e sim o comunicador.
Sim. Sim, isso mesmo, né? É... Meu, o podcast tá crescendo muito, né? Então eu espero mesmo que as pessoas passem a ouvir conteúdo, porque a grande graça do rádio internet é que cada um pode desenvolver o seu conteúdo, né? Tanto o podcast quanto a rádio online. Então, por exemplo, você não vai ouvir numa rádio online alguém falando sobre jardinagem. Muito raro. Aliás, numa rádio online, não. Na rádio stream, rádio normal, convencional. Você não vai ouvir o cara falando sobre bocha, sei lá, um campeonato de bocha. Mas tem pessoas que gostam disso. E eles curtiriam ouvir notícias sobre aquilo que eles gostam. Sei lá, polo, futebol americano. São coisas que não tem na rádio convencional, mas que se a pessoa gosta, ela pode desenvolver ou pode consumir isso se alguém desenvolveu. Né? E estamos crescendo, a ideia é que as pessoas comecem a descobrir isso e consumir tanto rádio online quanto o podcast.
Muito bem, faça a pergunta, Fofá.
Não, até um comentário sobre ele, o raciocínio dele é que está aquele mesmo quando a gente falou com o Mandic, questão da cultura do rádio. Que o Mandic disse para nós aqui que o rádio na internet vai estourar no Brasil quando a pessoa chegar no rádio dela e poder conectar.
É, no rádio, mais especificamente do carro. Eu falei, Mandic, você ouve? Ouço. Eu falei, mas o que falta ainda para estourar, cara? Assim, não é receita de bolo, mas que na sua visão, na toda sua história, o que você consegue ver que a gente talvez não esteja vendo, né? Nós que ainda somos novatos. Ele falou, bicho, e ele é louco, né? O Mandic é...
Ele é divertidíssimo.
Loucaço, gente finíssima, cara. Eu, bicho, rádio, a hora que liguei, entrei no meu carro, liguei lá, falei, mas Mandic, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem uma empresa que é a Roku Labs, que desenvolve receptores AM, FM e web. Então você põe um chip 3G lá, ou Wi-Fi, dependendo, ele detecta. E você escolhe, ah, não, quero ouvir uma rádio FM, ok. Ou ouve a sua rádio que você está acostumado, ah, não, quero ouvir a Best, quero ouvir uma outra rádio. Você consegue dentro do carro. Aí falou, não, bicho, eu quero ficar girando o botãozinho.
Demais.
Eu quero ver...
O maior problema aqui da rádio digital que eu digo, rádio digital 3G seria, no caso, é os custos proibitivos, né? Porque a internet 3G aqui no Brasil é uma facada, é pra poucos, né? Então, não, acho que é muito difícil alguém chegar e falar, ah, vou colocar um chip 3G no meu rádio pra ouvir uma rádio web. Porque, meu, você vai sair, sei lá, R$100 no mínimo o preço de uma banda, né? Então, além de ser lento, é caro e, meu, é de péssima qualidade. Você tá andando na rua e some o sinal, né, do 3G aqui no Brasil. Então, acho que isso é uma coisa que atrapalha um pouco. Né?
Mas talvez, não sei se você vai concordar, a gente produzindo a Best, os podcasters, enfim, produzindo conteúdo que demandam esse consumo, você acha que talvez as operadoras se... Peraí, tem muita gente querendo esse negócio aqui, a gente vai ter que... vamos nos adequar para entregar um serviço com qualidade para que supra essa necessidade de um determinado nicho.
Sim, tendo demanda, aí toda a rainha dos olhos, a galinha dos ovos de ouro das operadoras é a demanda, né? Tendo demanda, os caras fazem de tudo para conseguir. Se não, por exemplo, se a gente usasse a internet cinza, que nem era 95, não teria surgido o 3G, porque, meu, ninguém precisava, né? Então, o dia que todo mundo começar a ouvir rádio online, né? O podcast não tem a vantagem que não tem tanto esse problema. Mas a rádio online teria e, meu, se muita gente começasse a ouvir no trânsito. Aqui em São Paulo a grande vantagem é que a gente tem trânsito, né? Então por isso que a gente quase não ouve rádio, né? Mas como a gente tem. A gente passa muito tempo. Ó, São Paulo tem tanto trânsito, tem uma rádio só de trânsito.
Não, pra você ter uma ideia, a Best, que é uma rádio de internet, nós estamos com um projeto que já está sendo feito, já está indo ao ar às 6 da tarde, de segunda a sexta. Veja o que você acha. Não, se achar uma bosta, pode falar. É uma hora com músicas e notícias sobre trânsito em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Detalhe. Aí você me pergunta, pô, legal, Detone, mas peraí. O cara não vai ouvir no carro dele. Mas aí eu rebato talvez esse teu pensamento. Mas não é para ele ouvir na hora que ele tá no carro, é para ele ouvir antes de entrar no carro, antes dele sair do trabalho dele. Pera aí, ó, a marginal tá congestionada. Trabalho perto da marginal? Puta, vou ficar mais um pouco aqui, vou enrolar um pouco, para ele não fazer a bobagem de entrar no carro e ficar preso no trânsito. Talvez comece a ser também uma forma interessante de se explorar isso, né?
Sim, a serviço de utilidade pública, né? E tem uma coisa engraçada que eu acho, eu gosto. É, a Rádio CBN, ele tem os podcasts, que é o Fim de Expediente, por exemplo, um deles, e eles transmitem com o comercial. E no comercial tem aqueles informes de helicóptero, de trânsito. De vez em quando eles alternam de São Paulo e de vez em quando eles alternam com do Rio, né, pra dar o download. E eu acho os do Rio muito mais legal, porque você começa a ouvir, você começa, eu nunca fui pro Rio, mas você começa a conhecer a cidade só com esses informes de trânsito. Né? Então, ah, sei lá, o Corcovado, evitem a área porque tá com trânsito aqui na Baixada, não sei o quê. Fala, meu, eu acho muito divertido isso aí.
O rádio é imaginação, né, bicho? É,
é bem legal. Eu gosto muito de ouvir jogo de futebol pela rádio, né? Eu sou fanático, então quando tá passando na TV e tá passando na rádio, se não tiver lag, eu coloco fone de ouvido na rádio, porque é muito mais emocionante. E tem pessoas que eu acho engraçado que elas não conseguem ouvir jogo de futebol pela rádio. Eu falo, meu, além de ser
uma coisa muito fácil, bateu o gol! Gol!
Não, acho engraçado, né? Fulano tá falando um grande lance e recua para o goleiro. Eu falo, poxa,
é genial, cara. Genial.
É que no AM não tem jogo chato. Tudo você acha que é emocionante.
Pode jogar lá, sei lá, o 15 de Piracicaba contra o Internacional de Limeira, que vai ser emocionante.
O estádio vai estar sempre cheio, gramado perfeito, os passos são lindos, e é muito mais legal, assim. Depois, obviamente, você vai pra ver o gol, você fica até meio decepcionado, você fala, putz, eu achei que foi um golaço na gaveta, deu uma bola rasteira que entrou no canto. Mas eu acho a cultura do rádio muito legal, essa coisa de imaginação, né? A coisa de ouvir, você é como um livro. Você lê um livro e você imagina toda a cena. Por isso que muitas vezes a pessoa lê o livro e quando assiste no filme, se sente desiludido, porque fala, puxa, não foi aquilo que eu imaginei. A mesma coisa quando você ouve rádio, você tá ouvindo uma coisa, um jogo de futebol, você imagina e é muito mais legal. Depois, quando você vê, fala, pô, sem graça, né? Lá nos Estados Unidos, os caras transmitem até jogo de basquete. É. E, normalmente, os lances da NBA, quando eles fazem os clipes, são as narrações da rádio, não as da TV, porque na rádio é muito mais emocionante.
Com certeza. Johnny, quer deixar seu recado? Quer deixar o seu Twitter? Quem quiser saber mais sobre o Migrimi, sobre você, sobre seus projetos, fica à vontade.
É, são tantos projetos que é mais fácil você ir no Google e digitar Johnny Ken, J-O-2-N-Y-K-E-N, mas provavelmente vai ter um link em algum lugar. Dá uma googada por migre.me, que daí tem várias informações minhas. É bem legal isso aí, o Google salva a vida de todo mundo toda hora. Então é mais olhar, tem o meu blog Infopod, que fala de tecnologia, tem o meu podcast, que a gente fala de direito e tecnologia também, tem o Migre.me, outros blogs.
O cara é multitarefa, Nath.
Tô percebendo.
Tá. O cara, agora eu entendi porque que ele fala que quando o Migrimi surgiu pra valer, ele se ferrou. Porque o cara tem 389 ideias, projetos, e é por isso que tá milionário desse jeito, né?
É, e uma outra coisa é, venha pra Campus Party, tá cada ano melhor, né? Esse ano eu achei fantástico, dá pra ouvir as palestras. Ano passado eu acho que não daria nem pra fazer essa entrevista, porque já tá tão ruído externo que não ia dar, mas esse ano tá legal, dá pra ouvir as palestras. É legal esse ano também que eles gravaram praticamente todas as palestras, então você pode assistir na internet também pra você ter uma ideia. E é legal pra você ver as pessoas, conhecer as pessoas, aquela pessoa que você só vê no avatar, você olha e fala, caralho, é você! Vai lá dar um abraço, né? É muito legal isso aí, essa interação entre pessoas. Muito mais do que a tecnologia, a conversa entre as pessoas.
Exatamente, disse tudo. Eu conversei então com Johnny Ken. Eita, Japinha, difícil de achar, mas rendeu a entrevista, né, Nath?
Rendeu, aprendi bastante, viu? Agora eu posso ensinar para os nossos ouvintes aqui, que também estão comentando sobre a entrevista.
O que os ouvintes estão falando? Só para eu passar um feedback aqui para o Johnny, que está aqui ainda.
Não, estão achando interessante, até mesmo porque não teve oportunidade de ir até a campus, né? Então estão achando bem interessantes os flashes que a Best está fazendo, falando sobre tudo o que está acontecendo por aí. Que igual eu, por exemplo, a gente, na teoria, assim, na prática, a gente, eu conheci o Migrimi, mas na teoria, conheci a pessoa que fez
o
projeto.
Saber a história,
exatamente,
como é que
veio, da outra visão.
É diferente, né? Quando você acessar agora o Migrimi, você que, esses ouvintes que comentaram que acharam bacana as explicações, quando você acessar agora o Migrimi, você vai acessar diferente. você vai ter uma experiência diferente, né? Então isso é muito bacana. Acho que a Best passa a cumprir também o seu papel de fazer com que você aí, que esteja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quando acessa um site ou quando ouve uma notícia, um flash, uma entrevista, enfim, uma música, você se emociona e você tem uma experiência inesquecível. Ah, que bonitinho. Obrigado, Johnny. Passa depois lá no nosso Twitter, siga a gente, vamos mantendo contato. Tem um monte de coisa. Será que você é metido a blogueiro e tem uns 40 e 10 blogs? Fica ligado. Eu só vou te falar o seguinte, fica ligado na Lid Faria. A Lid Faria nós estamos raptando. Ela está fazendo parte das organizações Best. E acho que vai dar muita conversa ainda, vai dar muito pano pra manga nessa área de blog, de cultura digital. E eu queria que você também fizesse parte, pra compartilhar, pra aprender também, enfim. Acho que, como diz a música o pessoal do Rory, né, Nath? Juntos somos mais. Olha que bonitinho. Gostou, Nath?
Citando, obrigado, você que não gosta de Rory, assim, né?
Eu gosto de tudo. Eu sou um cara multigostador.
Lembrando que esses dias você estava cantando Cine, né? Então não vamos mais discutir sobre esse assunto.
Cine As Cores é uma música maravilhosa.
Concordo, mas ver você cantando ainda é mais impagável, então...
Exatamente. Natália, bom, Fafá me tirou a atenção. Para, Fafá, eu tô concentrado.
Ele está no ar, Fafá.
Eu estou no ar. E tira o dedo no nariz, seu bobo. Eu vou ver se a gente consegue pegar mais alguém. Ah, sim, o Mussum Live ia passar aqui. A Lídia, inclusive, a Lídia acabou de passar por aqui e viu que nós estávamos falando com o Johnny, não quis interromper. Eu vou dar uma caçada na Lídia para saber se ela traz o Mussum Live para falar. Se ele ainda tá aqui, né? Porque esse pessoal tem a vida muito corrida, então tem que ver se o cara tá aqui, se ele tem um tempinho. Provavelmente, se ele tiver aqui, ele vai falar com a gente e a gente... mostra para todos os nossos ouvinautas, mostra não, porque a gente não pode mostrar a foto dele, não podemos mostrar a imagem dele, é que nem o Zezinho, ele tem um contrato, quando ele criou o lance lá, que não pode ter a imagem, mas você vai ouvir a voz. Cacildes, Natildes, segue daí, Natildes.
Valeu, então a qualquer momento você chama novamente a gente aqui do estúdio. E eu vou mandar um beijo, então, pra galera que tá lá conectada com a gente no MSN. Vou mandar um beijo para o Ed, que também é radialista. O Giga, que tá lá em Salvador. O Saulo, do Rio de Janeiro, que estão acompanhando os plugadinhos aqui na Best. Então, vocês continuam plugados e continuam plugados de verdade pra aprender tudo sobre tecnologia, igual esta locutora aqui, que é um pouquinho asna. Mas não tem problema, porque aqui a Best a gente passa informação e você aprende, né?
Ao vivo, direto da Campus Party 2011. Best Radio Brasil.
Best Radio Brasil 5 e 9.